Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Desenmerda-te Mindset com Fernando Moreira e António Vilaça. Fiquem por aí. Ok, então estamos aqui para gravar mais um podcast do Desenmerda-te Mindset. Hoje com o tema, e misturar aqui alguns temas, porquê fazer, gosto em fazer, motivação e propósito. E temos aqui, eu acho que hoje o tema vai ser um tema difícil, não, António?
Eu acho que vai ser muito giro, eu acho que vai ser muito giro, porque eu assim que partilhámos o tema, assim que tu partilhaste comigo o tema que queríamos estar a falar, surgiram uma data de questões que eu te quero desafiar e, portanto, acho que vai ser giro.
Então tens uma primeira, não? Começamos, se calhar, com as tuas.
Uma primeira. Então, a primeira, se calhar, não tem que ser a primeira cronologicamente. Eu vou começar com uma que foi das primeiras que eu anotei, que é... Há agora muito a conversa sobre propósito. Isto acontece muito a nível do desenvolvimento pessoal. Estamos numa fase onde se está a questionar muito a questão do propósito e de encontrar o propósito da vida. A questão é... A ausência de um propósito... E eu estou a entrar no propósito porque é aquilo que mais me desafia e que eu acho mais engraçado naquilo que temos aqui. A ausência do propósito é um desconforto. Na tua opinião, ou seja,
é um desconforto, é um claramente desconforto. É um grande desconforto. Tu não sabes para onde vais. Quer dizer que se tu não sabes para onde vais, não sabes onde estás. E se não sabes onde estás, estás completamente perdido. E tu, quando vais, vamos imaginar, vais a Berlim ou vais a... Eu tenho uma grande dificuldade com a Alemanha, por exemplo. Japão, China, não é um problema para mim. Camboja não é um país, não é um problema para mim. Tailândia não é um problema para mim.
É, para mim também não.
Se for a Alemanha. A Alemanha é um país difícil para mim, não por uma questão cultural ou social, mas por uma questão de linguagem, e a semântica deles é muito tricky para mim, é muito difícil para mim, e tu não tens propósito quando te vês, como eu me vejo muitas vezes nas estações de Munique ou nas estações de Berlim, à procura da próxima estação, quando eu não completamente perdido, uhum. E esse completamente perdido coloca-te num estado de... tira-te completamente da tua zona de conforto e tu ficas muito desconfortável. Quando ficas muito desconfortável, ficas com medo, ficas sem sentir direção, ficas perdido, ficas sem saber o que é que deves fazer, ficas sem saber qual é o próximo passo, ficas com receio de dou ou não dou, faço ou não faço, tenho uma ação ou não tenho uma ação. O que te apetece é meter dentro de uma caixinha, seres embalado novamente pela DHL, novamente para o sítio de onde tu és, e voltar novamente a ter a tua zona de conforto. Se tu não tens um propósito, ou se tu tens a impressão que não tens um propósito, ou se tu realmente sabes que tu não tens, não sabes qual é o teu propósito, ficas perdido, e se ficar perdido...
Os teus obstáculos não ficam todos muito maiores, de repente, se não tens um propósito, não é? Não é um bocado isso, tipo, fica tudo muito mais difícil, porque tu podes ir para qualquer lado, não é?
Fica tudo muito mais difícil.
Fica tudo... Agigantam-se os desafios.
Certo. Agora, já dizia o Ryan Holiday, no famoso livro que nós dizemos muitas vezes, Obstacle is the Way,
sim,
que é aquele desafio que até pode não parecer que te vai trazer algum sentido e que pode até não parecer que naquele momento vai-te ajudar a crescer, mas na verdade eu quero acreditar que é exatamente aquele momento que te ajuda a crescer. E Frank Sinatra tem uma letra muito gira que tem que ver com Let to be unhappy. É que naquele momento tu tens um sentimento de tristeza, tens um sentimento de dor, tens um sentimento de dificuldade, de obstáculo, e quando tens a capacidade de parares naquele preciso momento e dizeres, que desafio engraçado que eu consegui atrair para mim, não é? Que desafio interessante que eu tenho neste momento para mim, que é estar em frente a uma tabela com nomes que eu não percebo de lado nenhum e que eu não faço a mínima ideia. Se tu conseguires ter essa calma e essa paciência de, pá, deixa-me centrar aqui um bocadinho, deixa-me parar, porque se calhar este desafio eu atraí para mim e ele vai-me ajudar a crescer e eu vou ser uma melhor pessoa eventualmente depois deste desafio. Agora, nós no momento não conseguimos ter essa capacidade ou não conseguimos ter essa habilidade. O que nós queremos claramente é sempre afastar os problemas. É sempre afastar, afastar, afastar. Nós queremos nos ver livre deles, não é? Nós não queremos ter problemas na nossa vida. Então nós andamos nesta dificuldade de como é que nós afastamos os problemas para cobrir os problemas com outras coisas quaisquer. Não é? Nós
até, mas até ao dia em que descobrimos que isso é giro, que isso é um jogo giro, de ficar confortável onde era desconfortável.
É verdade.
E eu, por exemplo, uma das coisas que eu adquiro a viajar é isso, é a experiência do colocar-me em situações que à partida são desafiantes, são difíceis, e depois estar apaixonado com a ideia do como é que eu vou resolver isto agora. Eu sei que eu vou resolver de alguma maneira, como é que eu me vou comportar agora nisto?
Mas essa habilidade, isso é, né? Giro. Mas essa habilidade é difícil de animar. Porque naquele momento, naquele preciso momento, existem muitas pessoas, principalmente as pessoas que têm uma natureza mais controladora, existem muitas pessoas que vão querer é resolver o problema. E resolver na hora. E naquele momento, lembras-te daquilo que nós falamos dos mirtilos e da proposta de valor, sim, no outro podcast?
Sim, sim.
Nesse momento estão disponíveis para dar o que for preciso para resolver o seu problema. Que é, eu estou lá, perdido, no meio da estação, são 11 da noite, estou a ver assim um ambiente assim muito estranho às 11 da noite, o que é que eu vou fazer? Eu atiro dinheiro para cima dos problemas. Normalmente é o que nós fazemos, os seres humanos, é tirar dinheiro para cima dos problemas. Olha, um Uber para ir para o fim do mundo vai-te custar $150. Não interessa, eu quero ir. Eu estou cheio de medo, eu pago um Uber por €150. E quando tu raciocinas, e depois percebes no dia seguinte, tinha aqui um comboio por 1,5 hora. É a percepção de valor naquele momento que está a acontecer.
Isso está uma...
E é a percepção de valor que está a acontecer, que é, estás a tentar resolver o problema. E nós, seres humanos, sim, e principalmente as grandes empresas, as grandes corporações, têm um grande problema. Em vez de resolver o problema pela raiz, e em vez de perceber qual é que é, o que é que nós vamos fazer, qual é a nossa motivação, qual é o nosso propósito, vamos parar, vamos nos centrar. Olha, isto custou €1 milhão, que se lixe. Resolveu o problema por €1 milhão.
Sim, porque não aceitam estar naquele lugar, não querem estar naquele lugar.
É um lugar muito desconfortável.
Sim.
Muito obscuro, muito de incerteza.
É desconfortável quando não o encaras dessa maneira, quando não sais do pequeno filme e vês o big picture, né, que é estilo... Isto é uma história gira até... Isso, eu estava-me aqui a rir porque de repente lembrei-me de uma história ridícula, engraçada, mas quase ridícula, que eu gerei a mim próprio na Tailândia, lembro-me, que era de noite, estávamos numa ponta da cidade e queríamos ir para o hotel porque íamos apanhar o avião no dia seguinte, de regresso para aqui, para a Europa. E estávamos lá e eu tinha uma quantia de dinheiro que decidi que era o último levantamento que ia fazer. E foi a coisa do estilo, eu não vou levantar mais, eu agora vou-me safar, vamos-me safar com isto. E foi muito giro porque estávamos muito mais longe do que pensávamos do outro lugar. Tínhamos ido de manhã já para lá, tínhamos feito uma data de percurso, já não estávamos a ver o filme. E decidimos, vamos a pé até lá porque assim ficamos com o dinheiro disponível para amanhã, para as coisas. E começámos a ir e pensámos, não, mas vou negociando com os tuk-tuks que apareçam, vou negociando. E eu pus-me em situações de estar a negociar e estar a negociar, até que veio o primeiro, veio o segundo e às tantas veio o terceiro. E eu, não quero, a gente vai a pé. E às tantas vem um e eu ofereço-lhe uma quantia, mas tipo 60 watts, uma coisa que não é nada. E ele, isso é muito longe, não sei o que. Eu, ok, então diz-me assim, com 60 levas-me até onde? Porque eu já me tinha apercebido que estava bastante longe. Eu, ok, então tenho aqui 60, até onde é que me levas? E ele começou-se a rir e achou piada. E depois lá me levou a um sítio porreiro, que depois estava muito mais próximo e foi muito mais fácil chegar. Fomos a pé o resto do caminho já agora e conseguimos o objetivo. Mas foi muito giro, porque coloquei-me numa situação difícil e o mais fácil era ter pegado em dinheiro e pagar ao tuk-tuk e chegar ao meu destino, porque ainda por cima ia voar, quer dizer, tinha mala para fechar.
Tu és muito corajoso, para quem não andou de noite a pé, não sei que horas eram, mas andar a pé em Bangkok não é muito comum. Tenho a certeza que te deixa numa situação não muito confortável. E é giro porque tu agora vês essa história como uma história mais de crescimento, e como uma história mais de resiliência, e como uma história mais de persistência, e como uma história mais completa, não é? Mais. E o que eu sinto é que nós muitas vezes, quando estamos nessa zona de desconforto, queremos atirar dinheiro para cima dos problemas.
Sim,
mas é isto porquê? Porque toda a gente normalmente tem um objetivo. E ainda há pouco estávamos a falar mais antes de nós começarmos este podcast, que hoje toda a gente quer coisas e tenha objetivos. Não há ninguém, ou não há nenhum CEO, CMO, diretor de uma empresa, diretor-geral de uma empresa, patrão, o que tu lhe quiseres chamar, que não queira que os seus colaboradores façam mais, sejam mais produtivos e depois que sejam mais motivados. Então eles próprios também estão desejosos e também estão com vontade que os seus colaboradores possam aprender coisas novas. E é por isso que tu, às vezes, cada vez mais, livros de, olha, como tu te motivares mais, como encontrar o seu propósito, como ter sucesso, como ter mais vontade para fazer, como ser mais produtivo, como estar mais motivado, como saber motivar, como ser líder. Então tens uma panóplia agora de informação que tem que ver com sempre um objetivo, que é tentarmos criar aqui quase pessoas motivadas porque sim. E o que acontece muitas vezes é tu hoje tens pessoas nesta indústria a ganhar muito dinheiro com isto. é engraçado perceber um bocadinho, nós já falámos aqui algumas vezes sobre o Tony Robbins, e eu revejo-lhe alguma autoridade num conjunto de aspectos. Mas quando tu vais, e eu já lá fui, e gastas, sei lá, 2.500 euros para ver um gajo aos pulos durante 3 ou 4 dias, e à tua volta tu tens 11 mil, 12 mil pessoas, e tu tentas perceber qual é o objetivo daquelas pessoas por estarem lá, qual é o propósito delas, é que elas buscam inspiração, elas buscam motivação. E é engraçado perceber que a raiz, se nós formos à raiz etimológica da palavra motivação, ela quer dizer motivo e ação. Motivação. Motivo com ação. E é engraçado perceber que nós hoje, na nossa indústria, o que nós queremos é que a malta tenha ação. Ação, 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 ação. Fazer, fazer, fazer. Porque o fazer, normalmente, tempo é igual a dinheiro. E então, se fazes, então é igual também a dinheiro. A verdade é que muitas vezes as pessoas não conseguem encontrar o motivo. E até existem, dentro destes cargos, CEOs, CMOs e diretores, que muitas vezes te dão um desafio sem tu muitas vezes saberes o motivo. Mas o que ele quer, ou o que ele está preocupado, é que tu tenhas motivação para fazer esse objetivo. Uhum. E depois até nem te explica qual é o motivo. Tu não fazes a mínima ideia porque é que estás dentro de uma empresa, não fazes a mínima ideia porque é que tens aquele desafio, mas tens que o facilitar, tens que o executar, tens que ter, tomar ação. E aqui a questão muitas vezes com a motivação, e eu hoje cada vez mais tenho esta crença, e eu tenho mesmo uma crença rígida e arrogante sobre isto, é que eu acho que nenhum ser humano consegue motivar outro ser humano.
Pois tu já me disseste, já falámos disso há alguns no tempo.
E eu acho mesmo que nenhum ser humano consegue motivar outro ser humano. Porque uma motivação, que é o conjunto de motivo mais a ação, é uma coisa muito intrínseca. Não tem nada de extrínseco. E então... o que acontece muitas vezes, e tu perguntas, ah, mas eu acho que o Tony Robbins enche um pavilhão de 12 mil pessoas, as pessoas saem lá de facto motivadas e inspiradas. É verdade. Mas é verdade também que se tu fores ver o padrão e se tu fores depois falar com elas, é por um espaço muito curtinho de tempo.
É um balão que se enche e depois desinfla rapidamente.
Exatamente. Então realmente tu motivaste aquelas pessoas?
Tu agitaste só. Um bocado,
pois,
não é?
Mas é que isso são duas palavras diferentes, porque agitar é diferente de motivar.
Pois é.
Certo? E a minha grande dificuldade aqui é, quando nós dizemos, ah, eu vou a uma formação porque existe um speaker inspiracional, isto lembra-me uma história muito gira, foi o ano passado, a Mini e a Newco, que é uma conferência em Portugal, que é uma conferência já agora muito gira, que eles fazem, basicamente, é uma conferência ao contrário, em vez de tu ires para um sítio, para uma sala e teres acesso a um conjunto de empresas, a falarem sobre um conjunto de determinados temas... O que fazes é, vais ter um concessionário mini e depois vais à volta de todas as empresas com um mini e fazes stop, fazes uma espécie de roadshow do mini em cada uma das empresas e depois falas lá. Eles convidaram para ser naquele ano, em 2017, salvo erro, o speaker inspiracional, o orador inspiracional. E eu, com esta crença, o primeiro disclaimer que eu faço quando faço uma conferência desse género é, olha, isto tem tudo para correr mal. Primeiro porque eu acho que há de uma arrogância do caraças. Eu vim para aqui falar para um conjunto de pessoas que são muito mais capazes do que eu e têm muito mais habilidade do que eu realmente vos vou inspirar. Quando a inspiração eu não consigo fazer por elas. Olha, tenta lá inspirar. És tu, não sou eu. Não sou eu que te estou a ajudar a inspirar, certo? És tu que estás a inspirar. Então é uma coisa muito intrínseca. Agora, tu podes alimentar essa coisa muito intrínseca com, sim, coisas externas. O problema é que naquele momento as coisas externas são muito... efêmeras. É naquele momento. E é no dia seguinte. E é passado dois ou três dias. É passado uma semana, passado duas semanas. A verdade é que o teu subconsciente tem lá um conjunto de coisas que não te ajuda a ficar realmente inspirado e motivado durante um conjunto de tempo, um maior conjunto de tempo. E a verdade é que esta raiz etimológica ajuda-nos a perceber que, sendo motivo mais ação, esta ação é uma ação de mover de dentro para fora e não de fora para dentro. E o que tu vais lá, e eu gosto de chamar isso, motivação e inspiração constróides, que é, como nós normalmente também fazemos, é como um medicamento.
Sim.
E até é engraçado perceber que hoje, queres ter mais energia? Queres ter mais motivação? Queres ter mais ação? Pá, toma...
Tudo se vende.
Eu ia dizer, toma Centrum, mas vou dizer, toma Centrum. E nós estamos à procura de pílulas.
Sim.
Estamos à procura da pílula de Tony Robbins, estamos à procura da pílula do livro XYZ, estamos à procura deste podcast, estamos à procura do gajo, do guru XPTO, e estamos à procura também de drogas, de Até drogas pesadas.
Não, mas é o que agora não se chama drogas e não se chama medicamentos, mas chama-se suplementos, porque soa melhor.
Boa.
É suplementação para a energia, suplementação para isto, para aquilo, que acaba por ser um placebo também. Não é?
E efêmero também.
E também efêmero.
Porque se tu deixas de tomar, naqueles primeiros dias, aí, ganda pica, naqueles primeiros dias, aí, realmente isto funciona. Isto realmente, estou muito mais energético, olha, já consegui correr, mas a verdade é que a longo prazo faz sentido perguntarmos e perceber qual é que era o nosso propósito e porque é que nós estávamos a fazer aquilo. E qual é a nossa motivação? Pensarmos qual é a nossa motivação em fazer isso. E quase temos aqui um efeito de inception de qual é a nossa motivação dentro da nossa motivação? E onde é que está a motivação? E quase que entramos aqui num conjunto de camadas e de layers que, na minha crença, ajudam-me a perceber que eu, de facto, não consigo motivar ninguém. Naquele momento, eu posso lhes dar um conjunto de ferramentas e de esteroides que os vão, talvez, inspirar, que os vão ajudar a ter ali um conjunto de ferramentas. Mas depois isto todo um conjunto de coisas tem muito de ver dentro para fora, que tem que ser a pessoa a lidar com isso. E, normalmente, a pessoa para lidar com isso foge, porque tu ficas na tal zona de desconforto. Que dói. Dói à brava, tu chegares à conclusão que tu de vez em quando gostas de deitar no sofá e ficar lá sem fazer um caraças. Tu naquele momento estás muito triste, tu naquele momento estás muito em baixo. E o que estás a tentar fazer é, tu estás na merda, estás muito triste, estás muito em baixo e queres ir lá ao Tony Robbins para ele te ajudar a ficar, para tu seres feliz. Quando aquilo ainda está
mas
lá
isso
dentro.
Também pode ser feito, desculpa interromper, isso pode ser feito de duas maneiras diferentes. Tu podes ir lá à procura do medicamento ou tu podes ir lá à procura do caminho para encontrares a tua própria motivação. Ou achas que quem vai lá vai sempre ao engano, vai sempre à espera da solução rápida?
Eu acho que nós procuramos a solução rápida.
Por natureza,
por
não é?
Natureza.
Isto é animal,
por natureza.
É reptiliano.
É, nós
é
queremos
nosso...
afugentar o problema, nós Sim. queremos resolver o problema.
Mas a dada altura na vida, o ir ao Tony Robbins à espera de alguma coisa não significa que tem que ser dessa forma. Tu podes ir lá à procura de um caminho para lidar com as coisas. Ou...
Certo, é verdade.
Não é?
Certo, é verdade. Estás à procura de algo.
Não digo nas apresentações onde ele salta e canta músicas.
Não, para.
Digo mais
estamos a falar dessas apresentações. Eu vejo alguma autoridade nessas apresentações.
Sim. Porque elas geram sentimento, não é?
Geram. E geram todo tipo de sentimentos. Eu já lá fui e saí a meio de uma, ou antes de uma começar. E já escrevi sobre isto e normalmente conto essa história. Repara, é muito difícil, foi muito difícil para mim até estar naquele ambiente. Foi muito difícil aceitar estar naquele ambiente. E eu vejo agora essa experiência, não como uma experiência de não, eu não aceitei isto, eu não, foi difícil para mim estar naquele ambiente. Foi exatamente o oposto. Que eu fui, sem expectativa, foi difícil para mim estar naquele ambiente e não consegui estar naquele ambiente. Porque eu próprio estava em desconforto e saí, e fugi. Eu próprio fugi.
Okay.
E é engraçado perceber que eu não aguentei aquele ambiente, não porque não, aquele ambiente não é para mim ou aquele ambiente é uma merda. Não, pelo contrário, aquele ambiente trouxe-me um conjunto de coisas que eram diferentes da minha zona de conforto e eu não tive capacidade de sair da minha zona de conforto.
Okay.
A ver, isto é interessante. E uma outra coisa, eu podia reclamar o dinheiro. Eu podia dizer, olha, isto não é para mim, podia ir lá fora e dizer, olha, eu quero dinheiro de volta. Mas a verdade é que eu só o faria, como faço normalmente, e na sexta-feira fiz mais uma reclamação numa das empresas que nós já falámos das outras vezes.
Okay.
Fiz mais uma reclamação. Eu só o faria se não revisse autoridade, que é, isto de facto não tem qualidade nenhuma, isto não cria impacto nenhum, então aí eu vou pedir o meu dinheiro de volta e faço
fraude.
Um refund.
Sentisse que era uma fraude.
Naquele caso, eu revi como um sunk cost. Olha, ele ainda assim... tirou-me da minha zona de conforto, eu não consegui lidar com a minha zona de conforto, porque eu fui depois no dia seguinte uma ou duas horas, e ainda assim tiro-lhe o chapéu, porque o gajo conseguiu mexer comigo. Não no sentido que eventualmente uma grande porcentagem das pessoas estavam lá para, mas num outro sentido diferente, e isso é de lhe tirar o chapéu. Quando tu vais a um sítio e alguém te permite, tu saís da tua zona de conforto e ficares com mal-estar, e tu ficares a questionar um conjunto de coisas, eu acho que isso te ajuda a evoluir como pessoa, e a pensar, e a estruturar, e eu vejo isso como um sunk cost de este dinheiro está entregue. Seria injusto. Este gajo proporcionou uma outra aventura diferente.
Não,
um outro estado
não
diferente.
A que ele promete, nem
não
a que
ele promete.
À espera.
Exatamente. Mas olha...
Outra qualquer.
Mas eu revejo-te a autoridade nisso.
Que tu sentiste como uma mais-valia.
Que eu senti como uma mais-valia. Se eu senti como uma mais-valia. Porque, de facto, eu fugi. E quando tu foges, é porque tu ainda não estás preparado para.
Mas há o fugir e há o desinteresse. Estamos a falar...
Não, eu fugi. Eu fugi.
Foi fuga.
Foi fuga. Como é que eu vejo que é fuga?
Sim, como é que tu explicas? Ou seja,
como um miúdo mimado que está lá no evento e tu tens um israelita ao teu lado que até já conhecias e já tinhas feito um conjunto de exercícios com ele, e ele diz-te e está a saltar numa música qualquer da Rihanna ou dos Ark ou dos Foo Fighters ou uma coisa qualquer e toca-te assim no braço. Está a tocar-te assim no braço, a dizer jump, 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 jump.
É muita pressão.
E eu digo, não, eu não preciso de jump, eu não preciso de jump para nada. Estás a ver? Digo, não quero fazer isto. Eu quero estar só aqui encostado, num modo muito yin, a ouvir-te. Estás a ver? Quero ver o que é que tu tens. E de facto, o gajo é inacreditável, a fazer um conjunto de outras coisas. E aquilo deixou-me muito desconfortável. E nesses momentos eu tenho que lhe tirar o chapéu e dizer não, tu deixas-me muito desconfortável. Se deixas-me muito desconfortável, quer dizer que eu ainda tenho muitas coisas para aprender. E ainda por cima, se eu fugi, se eu não lá fiquei, se eu não consegui ter a capacidade, não foi só por causa disso, mas foi também por causa de outras coisas.
Sim.
Se eu não lá fiquei é porque ainda tenho muita coisa a aprender, porque não é muito, às vezes não é aprender por, olha, fui a um sítio e aprendi uma coisa. É aprender por aceitar que eu estou tranquilo relativamente àquilo e aquilo é aquilo. E eu estou na minha.
Uhum.
E eu não consegui estar na minha.
Acabou por mexer contigo. Sim, o facto daquilo não ser o que tu gostavas que fosse.
Por exemplo.
É mais pelo... Sim. A desilusão mexeu contigo e, portanto, isso para ti foi um valor...
Já é mais do que...
É interessante. É uma visão interessante. Mas gostava de saber o que é que ele pensa, se tu lhe expusesses, o que é que resultou e o que é que tu aprendeste com ele. Eu diria que ele não estava à espera que fosse isso que fosses aprender
pois,
com ele.
Pois, mas eu também não tive a oportunidade, nem tive a coragem de se calhar ir lá falar com ele. Porque se calhar eu devia ter tido os tomates de ir lá, esperar para falar com ele e dar-lhe feedback. E eventualmente também receber feedback. E se calhar ele ia-me dar uma resposta gira para nós fazermos um conjunto de outras coisas. E não tive essa capacidade. Portanto, é interessante.
Sim.
O que nos leva aqui a um outro ponto, que é, e tu falaste na questão do propósito. Sim. Eu hoje trouxe um livro, que é um livro muito giro, que eu não sei se tu conheces, que é o Fluir.
Sim.
Eu só lhe chamo Miali Miali, porque eu não consigo dizer o último sobrenome dele, eu não consigo dizer. Portanto, eu digo só Miali Miali. É o Flow do Miali Miali, o Fluir do Miali Miali. E é engraçado perceber que, a certa altura, eu só vou ler aqui um pequeno trecho, muito pequenino, que o Miali Miali diz escreve no seu livro, que é, ele define um conceito, a que ele dá o nome de fluxo, que até tem o nome do livro dele, ele define esse conceito como, o fluxo é a forma que as pessoas descrevem o seu estado de espírito quando a sua consciência se encontra ordenada harmoniosamente e quer continuar a questão, e as pessoas querem continuar a fazer o que... E as pessoas querem continuar o que estão a fazer por amor à tarefa propriamente dita. Okay. E é engraçado perceber que, na verdade, o propósito deveria ser uma consequência disto. Isto é, o propósito deveria ser uma consequência de nós estarmos em fluxo. E muitas vezes o que acontece é que nós não temos um motivo, nós não temos uma ação, não sabemos para onde queremos ir. Ainda por cima estamos em esforço, não estamos em fluxo, que é o contrário de estar em fluxo, é estar em esforço.
Uhum.
Quer dizer que não temos um propósito, não temos um caminho, não temos algo que gostaríamos de estar a fazer. E eu quero acreditar que as pessoas motivadas são as pessoas que estão, que se encontram ou que a sua consciência está claramente ordenada harmoniosamente com a tarefa propriamente dita. Tu estás em completo fluxo. E é engraçado perceberes que quando perguntas às vezes a alguém, olha, tu estás a montar, olha, tens um hobby que é estares no campo a plantar cebolas e batatas, e de facto eu vejo-me no campo a plantar flores e batatas, o que quer que seja, e de repente quando olho para mim já são 8 da noite, já tenho que ir jantar. E olho para mim já são 8 da noite. Aquele estado é um estado... fluxo, é um estado pleno de fluxo, é um estado genuíno de fluxo, e eu quero acreditar é que a motivação nasce desse estado de fluxo, nasce porque tu tens um motivo, tu tens uma relação com algo e depois tu fazes a ação para animar esse motivo e dar o propósito, que é, eu tenho o propósito em estar a fazer algo daquele género e que me coloca num estado de fluxo totalmente genuíno e totalmente de flow, de entrega total. E é engraçado perceber que muitas vezes nós sabemos o que é que a nós nos traz propósito e fluxo, mas graças à nossa sociedade nós afastamos isso, que é, olha, o que me dá a mim fluxo é fazer surf. Ah, mas eu tenho que pagar as contas, eu tenho que pagar a casa, então o que eu vou ser é account, ou vou ser manager, ou vou ser business developer, ou vou ser uma coisa qualquer numa empresa, quando o meu fluxo é estar em harmonia e consciência com o mar. E isso o que faz é com que depois estejas em esforço na tua vida. e crias desmotivação. Mas é engraçado perceber que um gajo que gosta de surf e que esteja desmotivado no seu trabalho, basta alguém lhe dizer, olha, amanhã vamos ao surf, e o pico dele passa logo para outro estado. Ele fica preenchido, ele fica com propósito, ele fica mais motivado, tem um motivo, tem uma ação.
Tem uma cenoura.
Tem uma cenoura. Giro. Relativamente às cenouras, o problema das cenouras, e eu tenho aqui toda uma página só sobre cenouras, é que a cenoura, no meu ponto de ver, traz manipulação.
Sim, ok.
Traz competição e traz... e traz uma conotação ou traz algo que é extrínseco. Da mesma forma que a motivação é muito intrínseca, como o propósito, este fluxo é muito intrínseco. Esta motivação, de motivo mais ação, também é muito intrínseco. É muito de dentro para fora. O problema da cenoura é que a cenoura é algo. A história do coelho e da cenoura é que a cenoura está em frente ao coelho, certo? E tu tens uma espécie de uma cana de pesca a fazer com que a cenoura esteja mais ou menos a 50 cm do coelho. Mas a verdade é que a cenoura está sempre a 50 cm do coelho. E tu manipulas. Só podes ganhar a cenoura se isto acontecer. E nós fazemos sempre, nós começamos a fazer desde isto muito cedo com os miúdos. Olha, se tu fazeres isto, se tu fizeres isto, se tu te portares bem, eu dou-te isto. Então o que vai acontecer é que ele próprio pode utilizar aquilo para a seu favor. Começa-se a portar mal, porque ele já sabe que se ele se começar a portar bem, tem um efeito do pai lhe dar coisas. Então eu quero uma coisa, quero uma PlayStation, então vou-me portar mal. O pai vai-se passar tanto, vai estar tão...
Quando eu voltar ao normal...
Quando eu voltar ao normal...
Ele está a aproximar a cenoura do nível médio.
Certo, e eu vou ter um PlayStation.
Claro.
E eu vou ter um prémio. A questão da cenoura é que o que acontece muitas vezes é que, novamente, nós tentamos que a cenoura seja um encaixar de peças de puzzle, quase como... Eu vejo muito isto nas empresas de outsourcing, nas empresas de outsourcing de pessoas. O que acontece é que essas empresas o que fazem é dão muitas cenouras. Muitas vezes aquilo é uma merda. Trabalhar lá é uma merda. Trabalhar lá é pesado, é cinzento, é muito pesado, é muito mau. E toda a gente sabe isto. Toda a gente sabe isto. E o que acontece é, para tu motivares as pessoas, levas essas pessoas a ver o Tony Robbins ou dás-lhes cenouras. Então a coisa acontece desta forma. Objetivo do próximo ano. Raquel, objetivo do próximo ano é tu teres 20 clientes. Agora, se tiveres 25, vais numa viagem para Tenerife. Mais 5. Se tiveres 35, vais para a Tailândia. Koh Phanga. Estás a ver a tua sorte? Koh Phanga. Se tiveres 50, ah, vai. E o que é que vai acontecer com aquela pessoa?
Vai correr para as cenouras.
Vai correr para as cenouras. E às vezes cenouras, pá, impossíveis de alcançar. O que é que vai gerar novamente naquela pessoa? Uma ansiedade brutal. Um motivo extrínseco, que é, ela se calhar está-se a cagar para os clientes. Ela, de facto, o que ela gosta é de fazer surf. Qual é o propósito dela, então, em estar a fazer aquilo? Nos teremos nós a manipular o processo.
É um bocado aquela coisa do, se fizeres isto que não tem nada a ver contigo e que tu não gostas, eu dou-te aquilo que tu gostas.
Exatamente, é exatamente. Porque,
é contrariar a natureza, não é?
É tu dares o desejo que a pessoa quer.
Mas as pessoas é que se colocam nessa posição a partir do momento que não seguem as suas autocenouras. Vamos lá ver, há aqui uma pergunta engraçada, não sei se estou a interromper uma ideia tua, mas eu vinha com esta das cenouras, e isto, o que tu estás a dizer, é muito do que eu anotei aqui para te desafiar a perguntar. E eu perguntava sempre, a primeira coisa que a observação é, nós não corremos sempre para alguma cenoura, isto era a primeira coisa. E depois a questão era, mesmo quando é uma cenoura autogerada por ti próprio, e aqui até desafiava ainda mais, ou contextualizava ainda mais numa frase que até é a tua, em que tu tens uma passagem no livro e um dos teus princípios, que tu tens lá a parte dos princípios.
Agora tocaste no ponto.
Eu vou aqui tocar uma parte do ponto engraçada sobre os princípios e que eu gosto, e que a mim me mexeu mais e que eu também me identifico, que é, ou pelo menos eu educo-me para ter isto para mim também, que é, eu só compito comigo próprio. Mas o competires contigo próprio, quando tu corres para te ultrapassares, de alguma maneira, para melhorares, para evoluires, ou porque estabeleceste um certo objetivo, ele não é também uma certa cenoura, não é? Aqui.
Poderá ser uma cenoura, mas que seja uma cenoura que anime os princípios, E se nós formos tentar buscar, ou se nós formos tentar perceber o que é competição e competir, a raiz etimológica de competir é engraçado, é procurar juntos. A raiz etimológica de competir é procurar juntos. E a questão é que, se calhar, até no nível mais espiritual de relação, ser humano, consciência, não quero entrar muito por aqui, porque isto teria pernas para andar, pode ser aqui uma procura juntos de se a tua consciência for separada do teu corpo, que eu acredito que é, quase como se fosse um outro elemento, e tu tens aqui mais uma pessoa, e tens depois o teu corpo, que é matéria, que está aqui como matéria. E é engraçado perceber que, no fundo, o que nós estamos a procurar é a que o nosso espírito anima o nosso corpo. E o nosso espírito tem um propósito e precisa de ação. E o que é que faz a ação? É o corpo. Eu é que escrevo, eu é que corro, eu é que salto, eu é que faço pedal para depois fazer o take-off para fazer surf.
Sim.
E então, eu acho que tem a ver aqui com esta, esta vibração de fluxo entre a tua consciência, não lhe vou chamar alma, entre a tua energia muito própria, que se lhe quiseres chamar alma, consciência, com o teu corpo, com o que te dá ação, com o que depois materializa de facto a coisa. Eu acho que aí é que tu encontras claramente o propósito, e essa cenoura é uma cenoura muito intrínseca. E eu percebo, se for uma cenoura muito intrínseca e que anime os meus princípios, como a minha de, olha, eu procuro ser verdadeiro e transparente na maior parte das vezes, na maior parte do meu percurso, na maior parte dos meus obstáculos, que é muito difícil e que eu não consigo sempre, mas que se eu tento animar esse princípio, eu também vou estar mais motivado para o animar. Que é, eu vou estar motivado para lhe dizer que não, eu vou estar motivado para lhe dar feedback, eu vou estar motivado para, olha, António, eu preciso falar contigo, podemos, dás-me 5 minutos, eu gostava de dar feedback. E eu acho que isso é um ânimo de princípio, é uma intenção de animar os princípios e que depois, por consequência, tens motivação e propósito para o fazer. Mas acho que é uma coisa muito
É uma cenoura muito mais completa. Eu uma acho cenoura que é gerada por ti é uma cenoura muito mais... Tem muito mais substância. Olha, tem mais nutrientes.
É porque é uma motivação genuína, porque anima um propósito, é uma experiência de dentro para fora. E o meu problema com os objetivos extrínsecos é que só se tratam de objetivos em short term, só se tratam de objetivos em curto prazo.
É isso, porque não depois, há uma no próximo ano, sim.
Se ela consegue o Hawaii, no próximo ano, o que é que tu lhe dás depois do Hawaii? Diz-me. Marte?
Se lhe dá uma viagem à Lua, uma coisa assim.
Pá, e depois? E depois? E há, não é só isso, é tu estás, ela entra num modelo de vício e de dor. Se ela não consegue atingir o Hawaii no próximo ano? Uma coisa como o Hawaii no próximo ano. E isso...
Se calhar vai correr menos ainda do que correria normalmente. Não é?
E vai ter um
porque
impacto
de repente
brutal.
Tem um impacto oposto.
Tem um impacto oposto e brutal. E muito mais duro para a pessoa. E um maior obstáculo para a pessoa. E claramente para mim esses objetivos extrínsecos até muitas vezes são distrações. São motivos dos outros para nos tirarem a nós do nosso propósito. Porque é o gajo que quer, não sou eu. Foi o gajo que trouxe a viagem ao Hawaii. Porquê? Porque ele quer faturar 35. Ele quer faturar 50. Ele quer faturar 75. Então a única forma de ele fazê-lo é mascarar com cenouras. Porque na verdade, pá, eu até queria hoje à noite ir fazer, eu queria ir fazer surf. Estou a pensar em fazer uma massagem, tratar de mim e depois ter um bom jantar e cozinhar.
Mas não vou.
Mas não vou arranjar clientes. Tenho que arranjar clientes.
Pois.
Porque eu quero o Hawaii. Porque eu tenho ali uma cenoura gira a curto prazo. E isso para mim, é por isso que eu digo muitas vezes que tu não consegues motivar ninguém. Tu até podes pensar que estás a... Olha, tenho aqui uma cenoura gira para ti, Hawaii, ela ficou super motivada. No momento ficou, porque ainda não foi ao Hawaii e que tem vontade de ir lá ao Hawaii. É giro.
Sim, mas não lhe atribuíste a motivação como uma característica. Não. Foi só um balãozinho que lhe deste. Vai durar X meses até ao dia que vão apurar se vai ou não.
E quando ele rebenta? O balão.
Quando ele rebenta, diria que é quando a pessoa se desconecta totalmente nessa comunicação enviesada, essa comunicação errada, não é? Que é quando a pessoa começa, ele só faz isto para me manipular. Isso é o balão a rebentar ou não? Quando isso a pessoa de repente acha que tens uma má vontade por trás, que acha que... A tua motivação é...
Normalmente nós não achamos que tem uma má vontade por trás. Ele até está a ser muito meu amigo. Ele até está a ser muito meu amigo em me oferecer isto e aquilo. Por isso é que eu acho que nunca é uma boa ideia. Nós oferecemos prémios. Prémios de coisas. Prémios de... Olha, no final do ano toda a gente teve lucros, ou teve isto, ou teve aquilo, e vamos oferecer prémios. Eu acho que não deveria ser uma consequência por nós. Devia ser uma coisa... Devia ser muito mais genuíno. Devia ser muito mais... Não deveria ser por consequência. Ora, tu fizeste uma coisa bem, então eu vou-te dar um prémio. E até se calhar, se devia ser ao contrário, tu fizeste uma coisa mal, eu vou dar um prémio. Já viste? O contrário, ser o contrário. E isso ajuda-nos a ter aqui uma percepção, que é uma percepção de investimento. Vamos imaginar, temos numa empresa e a pessoa não conseguiu os 35 clientes e até fez a geneira. Só conseguiu 10. Se tu tiveres, na minha opinião, se a pessoa tiver consciência do trabalho dela, do crescimento dela, da produtividade dela, e se tu revês a autoridade na consciência dela, eu acho que nós deveríamos dar um prémio. Ela passou um ano contigo a seguir uma intenção e aprendeu um conjunto de coisas e tu investiste, a empresa investiu nela um ano de trabalho, investiu nela. Então se calhar devíamos dar um prémio por termos investido nela e por termos experimentado. E eu acho que é aí, até ao contrário, que tu crias o efeito anti-cenoura, que é, tu não estavas a contar com cenoura, mas ainda assim tens aqui uma cenoura. Estamos a falar de uma cenoura, mas ainda assim tens um obrigado, tens aqui uma tens aqui algo. E não porque tu conseguiste. Porque, repara, ainda por cima, se tu dás opções, olha, se tu fazes 15, tens Tenerife. Se fazes 20, tens Copangá. Se fazes 25, tens Havaí. Pá, se isto não é manipulação, é o quê? É porque ainda estás a dar escolhas. É porque as escolhas dependem, de facto, do resultado. Então o que é que isto é? É a mesma coisa que nós dizemos ao miúdo. Se comes a sopa toda, no fim podes comer um Kinder. Fuck! Não! Não!
E por acaso, é uma das coisas que eu acho importante é exatamente o porquê. E o meu miúdo, por exemplo, é super... É porquê. É tudo porquê. E eu também era assim. O meu avô até me chamava filósofo. Porque eu era tudo os porquês. Tinha que saber o porquê das coisas todas. O meu miúdo é igual. Eu era incapaz de lhe dizer, se comes a sopa, comes uma bomboca. Que ele adora bombocas. Tinha que ser a coisa do... comer a sopa porquê? Porque tem nutrientes, porque te faz bem, ok, assim já vai. Agora, de outra maneira, não levas as pessoas.
Mas aí podemos, perfil, mas aí podemos ajudá-los a facilitar a motivação deles. Se o miúdo gosta muito, eu estou a pegar no surf, se o miúdo gosta muito de pegar no surf, olha, sabes, eu quando tinha a tua idade, pá, tinha os braços muito afininhos e não... Estou a inventar, ok? Sabes, tinha os braços muito afininhos e pá, e não tinha muita força. E depois comecei a fazer surf, como tu fazes, pá, e adorava, mas o meu treinador sempre me dizia, olha, tens de trabalhar o tronco. Pá, e o tronco tem muitos nutrientes, tem muitas proteínas, sabes? Sim. Pá, e eu comecei a comer muita coisa, comecei a comer de tudo. E depois deixar o miúdo pensar naquilo. Se fizer sentido para o miúdo, ele se calhar vai começar a comer a sopa. Mas agora tenho um propósito. E pá, de facto, o meu pai contou-me uma história de que se eu comer mais, eu vou conseguir fazer melhor surf. E vou conseguir animar aquilo que eu gosto de fazer. E vou conseguir correr.
Porque é um ânimo, como o animal.
E agora tu dizes, isto também é uma manipulação. Chama-lhe o que tu quiseres. Chama-lhe claro o que tu quiseres. Agora, entre isto ou o Kinder, prefiro dar a outra motivação.
Sim. Não, primeiro porque é uma aprendizagem, não é? E segundo porque eu acho que é uma aprendizagem muito mais construtiva e consequente. Acaba por ser uma coisa muito mais consequente. Não é? Porque é genuína. E quando é genuína, tem consequências gerais. Não é para aquele dia. Essa solução que estás a dizer não é para aquele dia.
Não.
É para a vida dele, no geral.
E é uma outra coisa que é... É uma passagem. Ele recebe ou não, se ele quiser. Aquilo fica como crença dele ou não, se ele achar que faz
exatamente
sentido.
Exatamente. Não é invasiva nesse
ponto. Não, pá, eu não preciso. Eu sou do meu grupo de surfistas. Eu até sou os tenho os braços mais avançados, portanto nem preciso disso. Agora, tu dizes-me, então como é que seria a melhor forma de motivar uma pessoa? Se tu dizes que tu não achas que não há melhor forma de motivar as pessoas. Eu ainda assim acho que há uma forma melhor de motivar as pessoas a fazerem coisas, que é... tentando perceber o propósito delas, tentando perceber os princípios delas e tentando perceber quais são as motivações delas e dando-lhes desafios e trazendo desafios para cima da mesa. E depois aqui tem muito que ver com se tu contratas pessoas ou se tu trazes pessoas para o barco para uma determinada função ou para tarefeiros. Isto é, encontrar 15 clientes durante... Encontrar 15 clientes no próximo ano é uma tarefa, não é? Olha, António, tens uma tarefa que no próximo ano é encontrar 15 clientes. Agora... se eu te der, António, temos aqui um desafio muito giro. Queremos entrar num outro mercado. Queremos levar os nossos serviços. Nós estamos a criar valor no mercado onde nós estamos, mas queremos levar o nosso valor, aquilo que nós fazemos, para outros mercados. Tu gostavas de abraçar o desafio de encontrar um outro mercado, me dizeres qual é o outro mercado e me colocares aí uma intenção de quantos clientes é que tu achas que nós conseguíamos chegar? E trocar isto, trocar-lhe as voltas, que é, eu coloco do teu lado o ownership e a responsabilidade de tu tornares isto um desafio para ti. E agora, cabe-te a ti dizer se isto te anima ou não. Se não te animar, pá, temos que encontrar outra coisa. Porque se calhar isto que estás a fazer não faz sentido. E este dar-te uma função em vez de uma tarefa, cria aqui uma coisa que é até muito de baixo nível, ou de alto nível, não sei, que é, pá, eu não te contrato, eu não trago para o barco para, tu, para eu te dizer o que é que tu vais fazer. Eu trago-te para tu me dizeres o que é que tu vais fazer na tua função. E eu acho que quando nós conseguimos trazer desafios e dar desafios a outras pessoas, e depois cabe-lhe a ela perceber, eu identifico-me com este desafio ou não, eu tenho um propósito deste desafio ou não, eu sinto-me crescer com este desafio ou não, e quando tu traz o desafio, as coisas tornam-se mais claras. Porque está do lado dela, descobrir. E sem cenouras. Porque se tu lhe deres a cenoura, estás novamente a enviesar o processo. É uma coisa extrínseca.
E tu, ao presenciares isso, inclusive, consegues perceber se a pessoa está em sofrimento ou não, não é?
Claro.
Tu consegues perceber se a pessoa está fora,
se está animada,
da zona,
se te entrega coisas.
Ou se, de facto, está entusiasmada com a possibilidade.
Claro.
Não é? E se tu distingues também aí quem é que serve para o quê. Não, não de uma forma detetivesca, mas de uma forma...
De compatibilidade.
De compatibilidade.
Que de é, adaptação.
Eu estou a perceber para que é que tu serves ou não. Não é? Eu devo-te oferecer esta
pessoa,
possibilidade ou
e
aquela.
E a própria pessoa. Eu gosto de fazer isto. Isto
exatamente.
Anima-me a fazer isto. Isto é uma área que eu gosto de fazer. E isto é um bocadinho que acontece também na escola. Chega um professor. Miúdos, meninos. Ciência é isto, isto, aqui, isto. E onde nós nos baseamos é em Darwin. Como é que os miúdos se sentem? Ela já disse, a professora acabou agora de dizer, tudo já foi descoberto. Qual é que é o desafio para mim? Ela já disse que eu não posso pôr em causa Darwin. Portanto, nós vimos de facto dos Homo sapiens. Então qual é o desafio para mim? Já tu foi descoberto? Dá um miúdo, diz um miúdo, o que é que é sem um desafio?
Sim.
O que os miúdos gostam é de um bom desafio, é de descobrir, claro. É de descoberta. E nós o que fazemos é, não, eu já descobri que a nossa intenção é 25, vais para Copangá, 35, vais para Havaí. Eu já descobri. E nem dás a oportunidade a outra pessoa de descobrir. De propor, de tomar iniciativa, de tomar ownership e ver aquele desafio não como um desafio de alguém que arrogantemente até no seu Excel fez lá umas contas e disse, olha, se esta pessoa fizer 25, olha, dá para nós, vai ela e vou eu para Copangá. Se esta pessoa fizer 35, dá perfeitamente para ela e para o Havaí, não é? E crias aqui uma motivação muito mais intrínseca que tem a ver e que faz depois até aqui um match entre a motivação e o propósito andam de mão dada porque estão em completo fluxo. Estão em completo fluxo. E este livro, na minha opinião, é muito bom sobre isso, é muito bom nesse aspecto, porque nós andamos aqui à procura de questões mais técnicas e questões mais profissionais e ferramentas, e não tem nada a ver com isso. Motivação e propósito tem a ver com nós próprios, tem a ver com nós nos descobrirmos, tem a ver com nós aceitarmos, tem a ver com nós mergulharmos em nós próprios, no nosso corpo, na nossa espiritualidade, no que tu quiseres chamar. Não vou entrar por aí porque a coisa é muito... motivação, propósito. Se calhar deveria, porque é o pilar.
Eu tinha uma pergunta para ti que era para aí.
Então vai.
Se tu acreditas num propósito espiritual.
Acredito completamente num propósito espiritual. Porque, e talvez o propósito espiritual é quem és tu e o que é que fazes aqui.
Uhum.
E se nós, seres humanos, não temos sequer a curiosidade para tentar descobrir isso, porque eu acho que é muito difícil encontrar isso. Se nós não temos a curiosidade para tentar descobrir isso, eu acho que esse até deveria ser o propósito e motivação central dentro dos nossos princípios. É animar-nos a descobrir, na descoberta daquilo que nós somos. E isso, eu acho que até deveria ser a motivação propósito.
E tu achas que é isso que fazem a maioria das pessoas, que tu vês acontecer à tua volta? Não no teu círculo mais próximo ou da tua influência, mas num círculo um bocadinho mais distante. Tu achas que há essa... Não tem que ser espiritual e não tem que ser igualmente espiritual, mas tu achas que há essa perceção de que o propósito, que pode ser outra palavra, mas de aquilo que nós...
Eu acho que ninguém é incompetente. Eu acho que também ninguém é estúpido. A sério, acho mesmo. Eu tenho mesmo esta crença de que eu acho que todas as pessoas são muito capazes. Porque se tu reparares e se tu falares, tu dizes, olha, eu não dou com aquela pessoa, não me revejo naquela pessoa. Não há ninguém que diga, ou não há nenhuma mãe que diga, ou não há nenhum irmão que diga que não gosta de seu irmão, ou que não gosta de estar com ele, ou que não gosta de estar com o primo, ou não gosta de estar com o tio. Eu quero acreditar que, de facto, tu tens sempre ligação, tens sempre relação. Todas as pessoas têm sempre relação umas com as outras. Depois, tu podes é não fazeres um match entre as várias pessoas. E o que eu sinto muitas vezes é que eu acho que, de facto, as pessoas sabem. Eu acho que, de facto, as pessoas sabem. O que traz-nos aqui é que nós todos temos muitas certezas. E temos muitas crenças e temos de facto muitas certezas. E já dizia o Stephen Covey que nós vivemos num mundo muito, que dá-nos a impressão que estamos muito ocupados. E o que estamos é numa roda, num ratinho, em que parece que estamos a andar muito pressa, muito pressa, muito pressa. E estamos a fazer muita coisa, muita coisa, muita coisa. Eu próprio falo por mim. Vou fazer muita coisa, muita coisa, muita coisa, mas não saio do lugar, porque estou numa roda.
Sim.
E o que me dá a minha impressão é que eu acho que nós não somos estúpidos. Eu acho que, na verdade, as pessoas sabem.
Facilmente saímos nessa roda. essa roda facilmente é uma tendência normal, não é? É como se fosse uma rampa inclinada que estamos sempre a tender para ali, não é? A questão é o quanto lutas para perceber, ou seja, a percepção disso e o quanto lutas para que não seja assim, define.
Define. E aí define o facto de nós termos ainda por cima em Portugal uma cultura de muito esforço, uma cultura de muita persistência, de muita resiliência. Nós aplaudimos as pessoas que de facto batem muitas vezes com a cabeça, que de facto estão em muito esforço, que de facto são pessoas que andam ali a tentar, e nós aplaudimos porque de facto essas pessoas tentam fazer, de facto. Mas a verdade, será que elas estão a sair do sítio? Será que elas não estão na rodinha, na mesma rodinha sempre? Eu acho que tem aí a ver com o facto de eu saber que ninguém é estúpido e que as pessoas têm esta capacidade de perceber se estão ou não em fluxo. E perceber se estás ou não em fluxo é perceber se estás a fazer coisas com esforço ou não. Agora, depois cabe a cada um, e eu muitas vezes pergunto, e ninguém é estúpido, gostas daquilo que fazes? Não, é um bocado, não, pá, paga as contas. As pessoas sabem, na verdade as pessoas sabem.
Sim.
Agora, depois de fazer alguma coisa relativamente a isso, isso já é outra história. Isso já são outros dois centros.
Precisam da motivação.
Precisam da motivação. Agora, o que é que as pessoas tentam fazer? Procurar lá fora.
E é isso que eu ia dizer agora.
E eu aí é que acho que aí é o grande bottleneck da coisa, que é, eu acho que é de dentro para fora e não de fora para dentro. A curto prazo funciona muito bem de fora para dentro, a longo prazo acho que só funciona de dentro para fora. Agora, estás ou não também aberto a descobrir, a ser curioso? O que é que tu realmente nasceste para fazer? Pergunto eu a muitas pessoas. Ah, eu gosto de fazer isto, gosto de fazer aquilo. Mas tu começas a perguntar coisas que ela ainda não tenha feito. A pessoa também ainda não experimentou. Olha, já experimentaste cavar batatas? Já experimentaste fazer pedal? Já experimentaste saltar de avião? Já experimentaste conduzir um avião? Já experimentaste andar de trotinete? Já experimentaste andar de patins? Já experimentaste dar cambalhotas? Já experimentaste jogar cricket? Não. E se calhar o propósito está aí. Então a primeira coisa que eu diria até, para animar tudo isto, é... Ah, se calhar faz sentido começarmos a percebermos se não poderíamos ser um bocadinho mais curiosos. Será que vamos descobrir aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos fazer? Se calhar não. Mas eu cada vez estou mais perto. É um bocado aquela ideia de... Eu estou mais perto de morrer hoje do que ontem. Certo? Vou passar para um estado diferente. Ao menos estamos mais perto. Se calhar um dia vamos descobrir, outros não.
Sim.
Há muitas pessoas que descobrem.
Achas que curiosidade se aprende?
Eu acho que curiosidade não se aprende.
Okay.
Mas eu acho que todos nós somos curiosos. Não há nenhum miúdo que eu não conheça, sinceramente. Não há nenhum puto, não há nenhum miúdo pequenino que não seja curioso.
Então, ponho de outra maneira. Vou rodar o tabuleiro. Tu achas que a falta de curiosidade se desaprende? Ou seja, desaprende, é uma desaprendizagem? Desaprende.
Foi teu farto. Cala-te! Cala-te! Cala-te, estou farto das tuas perguntas. Cala-te!
Exato. É a sociedade que vai condicionando.
Se calhar. É eu ter medo de fazer perguntas à minha professora. Já sei que vou ouvir. Estive desatento.
Para já estou a interromper.
Para já não vi muito bem. Se calhar perdi. Tenho medo porque porque ela vai me dizer, não, mas já falei sobre isso. E eu vou levar nas orelhas.
Pois.
Então eu não pergunto mais. Estou a falar num exemplo. Existem N exemplos.
Claro. Sim.
Existem N exemplos.
Não tem que ser esses.
E tu depois ficas moldado. Moldas-te, não é? Chega um miúdo a casa, 7 horas da noite. Chega o pai. O pai teve num trabalho de esforço. Certo? Todo dia, 12 horas a levar na cabeça para atingir os tais Havaí. Para levar o puto, estás a ver? Nenhum amigo teu foi para o Havaí. E o pai conseguiu-te levar ao Havaí.
Por isso é que ele chega tarde a casa.
E ele chega tarde a casa. Pronto. É um exemplo.
Sim, sim, sim.
Depois como é que faz? Depois o que é que acontece? O pai, isto, o pai, aquilo, ajuda-me a... Pá, o pai está muito cansado e o pai ainda tem que enviar uns e-mails. Portanto, hoje não dá. Hoje não dá. Amanhã não dá. Depois da manhã não dá. E o miúdo o que é que faz? Pá, vou para o meu computador, certo? Vou falar com os meus amigos. Vou para o WhatsApp, vou para o Instagram, vou fazer uma outra coisa qualquer.
Sim.
Pá, eu aqui não encontro propósito, aqui não encontro motivação. Então deixa-me lá ver quem é que encontra motivação. São os amigos. É quem fala com eles, é quem partilha com eles.
É quem tem o mesmo problema.
Claro. É quem se identifica. Tem a mesma intenção, tem o mesmo princípio, tem a mesma... E a malta não. Então se a intenção de um é ir para o Havaí, a intenção do outro é montar um Arduino, ou é fazer um robô, são intenções muito diferentes. E depois é isto, junta-se a intenção de pagar a casa, a intenção de pagar o empréstimo, a intenção de pagar o carro, a intenção de pagar a escola do puto, isto.
Pois, porque depois há uma infraestrutura montada, e isso não pode ser tema para aqui, mas a sociedade tem uma infraestrutura montada que
brutal.
Tem bastante interesse que seja assim, não é?
Claro.
É muito interessante para esta máquina que nós sejamos desprovidos de propósito. Porque passamos a ser formigas trabalhadoras.
Nem convém, senão depois quem é que trabalha na fábrica?
Pois.
Certo? Senão depois quem é que trabalha, quem é que limpa? Senão depois quem é que. quem é que traz mais negócios, senão depois quem é, senão depois quem é que faz, quem é que...
Está toda a gente filosoficamente no seu propósito. E isto não anda, como dizem os outros, não é? Esta frase. E depois isto não anda.
Mas aqui a questão é, será que não existia uma outra forma? Eu não estou a dizer que uma outra forma funcionaria. Eu só gosto de colocar em causa. Só gosto de trazer-me um outro lado de curiosidade que não me foi dado a mim na escola. Porque na minha escola disseram, não, o Darwin está certo. Desde sempre. E é engraçado começar a perceber, se leres, que se calhar existem aí algumas incongruências. Eu não vou trazer isto para aqui.
Sim, sim.
Mas de facto existem algumas outras incongruências. Será que não há outra coisa? Certo? Será que não há uma outra coisa? E eu quero é estar disponível para ouvir a outra coisa. Não quero é já saber o que já sei.
Mas é giro o desconforto. E mais uma vez trago para aqui a minha opinião. É giro que quando tu colocas essa conversa e queres falar sobre coisas que não são... que são completamente disruptivas com a realidade que tu vives e com as certezas que tens hoje, quando tu começas com uma conversa com alguém sobre questionar Darwin, sobre
isto
se calhar não é
assim...
Foi o que
aconteceu no último sábado.
Vão dizer que...
Levas na cabeça.
Podes entrar por... Tu és maluco ou essa conversa não tem interesse. Há duas hipóteses disto, que é... Isto não tem interesse. Não interessa. E eu acho exatamente o oposto. Eu acho que estas coisas é que interessam. É o pôr em causa. E eu várias vezes digo isso... Eu, se é para aceitar o que está, não preciso fazer nada, posso ficar calado.
Eu posso, mas eu se falar... Sábado, tive um jantar e aconteceu-me exatamente isso. E é engraçado as certezas que todos nós temos. Todos nós temos muitas certezas.
Mas a certeza, eu costumo dizer, não sei se concordas, a necessidade de certeza é uma falta de autoconfiança até.
Claro que é.
Porque as pessoas preferem, segurança. Não querem que se questione aquilo, porque, não, se fosse assim...
Já viste o que era?
Já viste, estava tudo, toda a gente errada, estava tudo a mentir, não pode ser isso. Eu não aceito essa realidade, isso é demasiado assustador.
E eu estou enganado. Eu tive 30 anos ou 40 anos enganado. Já viste? Já viste a fraude que eu sou? Que nós somos? E isso é que mete medo às pessoas.
E os cientistas que sabem tudo, não é? Os cientistas que sabem tudo.
Porquê que nós dizemos que uma coisa tem que ser comprovada cientificamente? Que é para não colocar em causa.
Sim.
Certo?
Exatamente. Claro. Quando tu usas a palavra, isto está comprovado cientificamente.
Que é para tu não colocares em causa.
O que é giro é quando tu vais ver os princípios da investigação científica.
Exatamente.
E percebes que é... tentativa e erro, e é o quando comprovas, portanto, há aquele processo científico, e o processo científico é bastante honesto. O que é engraçado é que as pessoas não o leem e não estão conscientes da proposta científica normalmente, que é uma certa probabilidade também.
Estás focado no resultado, estás focado na cenoura. Tu realmente queres provar
Querem
aquilo.
Querem é um estudo que prova aquilo. E agora...
E tu arranjas uma forma de provar aquilo. Dás-me métricas se funciona bem em marketing ou negócios. Tens um 15 para atingir. Eu arranjo de forma no Excel... É muito fácil encontrar-te um 15. Eu arranjo ali uma forma qualquer de dar um 15. E quando tu vais aos princípios, quando tu vais ali à base daquilo, está tudo partido.
Já temos aqui mais dois podcasts em causa. Pá. temos que criar aqui um para falar sobre outras coisas, senão isto vai.
Olha,
isto vai
eu diria que não tem muito mais de falar de motivação e propósito. Eu acho que tem muito a ver com a questão das tuas intenções, tem muito a ver com os teus princípios, o que é que anima ou não anima os teus princípios, tem muito a ver com o teu motivo, tem muito a ver com a tua ação e depois estás predisposto. Ao outro lado que tu não tens, e ao receio, e à tua não zona de conforto, e a tu descobrires, e a tu encontrares, e a tu.
Tens que te ouvir, tentando pôr isto em frases mais pequenas, tens que começar a ouvir melhor quando é que estás feliz, quando é que estás bem, quando é que te sentes a fluir, não é? E aí vais provavelmente encontrar coisas que têm a ver com o teu propósito nesse momento. Depois é tentar que isso faça parte da
escrever
tua vida.
Ajuda a fazer isso.
Escrever.
Escrever ajuda, não é? Se todos os dias tu conseguires agradecer, por exemplo, duas ou três coisas do teu dia, vão ser as coisas que tu tiveste a fluir. E então, tu podes encontrar até um denominador comum, um padrão, nos teus últimos 6 meses de coisas, de ações, que te fizeram fluir. E eventualmente é lá que está o teu padrão, é lá que está o teu propósito. Agora, nós não temos tempo, não é? Nós temos que arranjar os 15 clientes. Igual, da mesma forma, não é?
Tenho que sim, mas de alguma maneira, eu também tinha aqui esta parte mais pessoal para te perguntar. De alguma maneira tem esse processo, ou seja, a minha questão aqui, o desafio era um bocado, se tu tens o teu propósito bem identificado, isso
não
foi fácil para ti chegar aí?
Não tenho o meu propósito. Não tenho o meu propósito bem definido ou bem estabelecido. Agora, existe um princípio que me anima, que é eu, de alguma forma, ter mais, fazer mais, com mais coisas que me animam e que me dão e que me trazem à ação e que de alguma forma está relacionada com o motivo. Não, eu não sei qual é o meu propósito. Não sei exatamente qual é o meu propósito. Agora tenho com os princípios, que é celebrar quando estou fora da zona de conforto, tentar parar quando estou fora da zona de conforto, tentar absorver aquilo, tentar olhar aquilo como um sorrisinho de isto deu merda, olha, o barco vai afundar, tudo caiu, tudo partiu, epá, tentar olhar antes isto desta forma de ih, aquilo que eu reservei para mim não estava à espera desta, e agora? E agora? E tentar olhar com essa perspectiva.
Sem paralisar.
Sem paralisar. Se bem que eu às vezes acho que faz sentido paralisar. Às vezes acho que faz, o que não tem solução, solucionado está.
Exato.
Eu às vezes acho que faz mesmo, olha, não vou fazer nada. Que se foda. Vai tudo abaixo. E parto.
Eu às vezes acho que também.
Eu acho que nós às vezes também temos de estar abertos para isso. Agora temos é o medo do caraças, porque depois temos de pagar coisas. E depois vamos ser uma fraude, não é? Afinal, ele não é aquilo que ele dizia ser. Ou afinal, ele não tem essa capacidade. Ou... afinal ele é uma fraude e todos nós temos medo de ser uma fraude e de ser e de falhar e de...
Sim, mas tu és uma composição de peças, tu não és só esse momento assim como não és só os outros.
Mas é difícil, naquele momento é difícil ter essa percepção. Se distanciares, se tiveres essa habilidade de te distanciares e conseguires olhar para ti nesse modelo,
consegues sempre dizer, epá, mas eu acho que aí tem a ver também com a punição, a autopunição, ou seja, acho que deve haver, como tu dizes, deve haver um momento onde tu te permites também, porque tu sabes que não és aquilo, não estás já em dúvida, tu sabes que não és aquilo, tiveste um momento, mas tu não és aquilo, e eu acho que isso,
por isso é que eu acho que tu sabes sempre, por isso é que eu acho que as pessoas sabem todas, elas agora estão em esforço, mas uhum. Eu acho que lá no fundo
não querem mexer com isso, mas está identificado,
mas elas sabem, não há ninguém que me diga o que é que tu gostas de fazer, que me diga, olha, eu gosto de montar legos. Ah, então vai trabalhar para a Lego. Agora, isso dá um trabalho do caraças. Tenho que mudar de zona, tenho que mudar de casa, tenho que fazer uma candidatura, dá muito a trabalho, não é? Gosto de fazer surf. Vai fazer surf, abre uma escola de surf, dá aulas de surf, mete um anúncio no LX. Já meteste um anúncio no LX? Olha, eu não estou a dizer para tu despediste do trabalho. Mete um anúncio no LX. Se calhar existe alguém que está à procura. No início, se calhar faz um pricing diferente.
Sim.
Faz um bundle de horas, faz um bundle de pacotes.
Faz qualquer coisa.
Faz um fim de semana. Começa dessa forma. Se calhar vais perceber, daqui a um ano, que já tens uma comunidade de pessoas que adora a forma como tu dás aulas e se calhar tu podes animar o teu propósito.
Sim, é isso.
Boa?
É por aí.
Ficámos
muito aqui no propósito e menos na motivação, mas isto vai sempre para qualquer lado, já se sabe.
Eu acho que eles andam de braço dado.
É difícil distinguir uma coisa da outra.
Acho que é. Boa?
Boa.
Boa.
Vamos embora.
Obrigado por teres ficado connosco. Já sabes, se a ideia de viver fosse apenas seguir dicas, receitas e best-sellers, seríamos todos bilionários iluminados com abdominais perfeitos. Desenmerda-te!